Fala, doutor!
Muito se fala de manter a imunidade para proteger o corpo contra o coronavírus. Mas hoje falamos dos erros inatos da imunidade, um grupo de doenças com origens genéticas que ataca esse sistema. São mais de 400 tipos já identificados. Como elas comprometem a defesa do organismo contra infecções virais, é preciso ter atenção redobrada neste período de pandemia. Hoje falamos com a imunologista doutora Carolina Prando, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, e ela começa nos contando um pouco melhor o que são essas doenças.
As imunodeficiências primárias, que hoje são conhecidas como erros inatos da imunidade, são doenças genéticas raras que acometem o funcionamento do sistema imunológico. Seja porque as mutações genéticas impedem a produção ou a função adequada de elementos do sistema imune. Com isso, as pessoas têm uma maior predisposição a infecções, que podem ser infecções graves e potencialmente fatais, mas também acontece desregulação do sistema imunológico, com manifestação autoimune, autoinflamatória, alguns tipos de alergia e também uma maior predisposição a câncer. Quais os sintomas ou o conjunto de sintomas que vão se manifestar dependem de qual gene que tem a mutação e que dá origem a esse erro inato da imunidade.
E em que época da vida a gente começa a perceber os efeitos dessas doenças?
É importante a gente lembrar que a pessoa que tem um erro inato da imunidade, ela nasce com esse erro inato da imunidade, ela nasce com essa variação patogênica em algum dos genes do seu sistema imunológico. Porém, a partir de qual idade essas alterações vão começar a se manifestar, depende, né? Vou citar dois exemplos aqui para vocês. Um é o SCID, que é a doença do menino da bolha, a imunodeficiência combinada grave. Nessa situação, o bebê não produz, a partir da sua medula óssea, uma célula muito importante do sistema imune, que são os linfócitos T. Com isso, ele fica suscetível, desde os seus primeiros dias de vida, a apresentar infecções de repetição e infecções muito graves. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que é comum também na faixa etária pediátrica, são as agamaglobulinemias. Então, a criança não consegue produzir a gama globulina, que são os anticorpos, as imunoglobulinas. Nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte: todo bebê nasce com imunoglobulina que ele recebe da mãe, e ele vai consumindo essas imunoglobulinas. A partir dos 6, 9 meses de vida, cada bebê começa a produzir os seus próprios anticorpos, imunoglobulinas do tipo IgG. Então, essa criança, nos primeiros 6 meses, ela esteve protegida com as IgGs que ela recebeu da mãe. Então, a chance dela ter infecção nesse período é menor. Mas a partir dos 6 meses em que ela consome as IgGs recebidas da mãe durante a gravidez e deveria começar a produzir as suas próprias IgGs, né, ela fica desprotegida e ela vai começar a apresentar infecção, então, a partir dos 6 meses de vida, 8 meses de vida. E existem algumas formas também de erro inato da imunidade que vão começar a se manifestar a partir da segunda ou terceira década de vida.
Doutora, qual a importância do diagnóstico precoce?
O diagnóstico precoce, ele é fundamental nos erros inatos da imunidade. Quanto antes eu entender por que que essa criança está fazendo infecções de repetição, por exemplo, mais rápido a gente consegue intervir na causa de base. Ao invés de ficar tratando 10 pneumonias dessa criança, eu consigo iniciar um tratamento que evite que essa criança apresente pneumonia, que evite que essa criança apresente meningite. Então, essa criança vai ter muito menos sequelas, vai ter uma qualidade de vida muito maior e um tempo de vida muito maior.
E nesse caso, é fácil chegar a esse diagnóstico?
Bom, começo dizendo que existem vários desafios diferentes no processo de diagnóstico das imunodeficiências primárias, dos erros inatos da imunidade. E o primeiro deles é a falta de conhecimento sobre esse grupo de doenças. Então, desde profissionais de saúde, os mais diversos, até a população em geral. E é por isso que a Semana Mundial da Imunodeficiência Primária tem um papel muito importante aqui. Porque o objetivo dessa semana é disseminar o conhecimento, é fazer com que o máximo de pessoas ouça falar sobre erros inatos da imunidade e fique atento a isso. Fique atento a uma possibilidade dessas de diagnóstico. Seja um profissional de saúde que lembre disso no momento que esteja investigando o seu paciente, seja uma mãe, uma tia, uma vizinha que, quando começa a escutar sobre os erros inatos da imunidade, lembra de alguém que tem sintomas muito parecidos e pode falar: olha, que tal procurar um imunologista, porque eu ouvi essa semana na rádio tal informação e eu lembrei muito do seu filho, por exemplo, né? E passando dessa fase, quando a criança chega então até o imunologista, a segunda fase vem os exames. Nós temos alguns erros inatos da imunidade que são facilmente diagnosticados com exames simples e presentes em laboratórios de rotina, como hemograma, análise de subpopulação de linfócitos, dosagem de imunoglobulinas, avaliação de resposta de antígeno a vacinas que a criança tomou. E nós temos também uma parte, um pouquinho de acesso um pouco mais complicado, que seriam exames mais específicos, exames funcionais, que a gente encontraria em laboratórios que estão pesquisando esses tipos de doença. Então, aqui no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, por exemplo, nós dispomos de alguns exames que, se vocês forem procurar em laboratórios de rotina, não existem, mas que a gente faz através de projeto de pesquisa para casos específicos, né? O exame, e isso nos proporcionou, por exemplo, de uma doença que acomete um em cada 250 mil nascidos vivos, nos últimos 3 meses do ano passado, 3 novos diagnósticos, que não teriam sido feitos se não fosse a realização desse exame específico aqui no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. E uma outra etapa do diagnóstico seria a etapa da investigação genética, que nós fazemos também em projetos de pesquisa nossos, mas que hoje já tem um acesso não tão difícil quanto era antes, embora não seja fácil ainda, né? E os pacientes conseguem mesmo sem ser projeto de pesquisa. E aí nós temos o sequenciamento de genes específicos, o sequenciamento de painel de genes e o sequenciamento de exoma completo, que seria o sequenciamento de cerca de 20 mil genes. No caso do sequenciamento, é importante lembrar que nós precisamos ter evidências de que variantes encontradas naqueles genes sejam realmente deletérias, que elas causem realmente um dano do DNA a ponto de serem causa de uma doença. E muitas vezes, para que a gente defina isso, é necessário, de novo, a parte de pesquisa, né, de laboratório.
No Fala Doutor de hoje, nós conversamos com a médica imunologista do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Carolina Prando, a respeito dos erros inatos da imunidade.
Fala Doutor! Uma parceria Rede AERP de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.